Tito é o homem que confia no homem. Tem muita gente que depende de mim. Eu não quero estar aqui, mas eu também não posso ir. Eu não tenho a quem recorrer. Eu tenho medicamento aqui. Eu não vou, não, hoje não. Um dia. Em nome de Jesus Cristo, eu não vou. Hoje ainda tá cedo. Amanhã pode ser tarde demais. Ela não quer que eu fique. A água tá gelada. Eu tô sozinho aqui. Esse é o meu limite. Vocês precisam me soltar. Eu quero ir. Hoje ainda. Eu tô atrasado pra tudo.
De novo tão cedo por aqui, meu filho.
Ah, não dormi direito, padre.
Aconteceu alguma coisa?
Nada. Só um sonho estranho. Acho que essas pesquisas têm mexido um pouco com a minha cabeça, mas nada demais.
Era de se esperar, não é?
É, acho que era. Mas hoje eu vou continuar com a busca. Tenho que ir visitar um lugar novo e decidi passar antes por aqui.
Fez bem. Alguma coisa muito forte no seu sonho?
Um homem se jogando no mar. Não consegui ver direito quem era, também não consegui saber se era eu ou não. Aquelas loucuras de sonho. Aí ouvi um grito muito alto e acordei.
Nenhum outro detalhe?
Não, só uma sensação. Sem nome, sabe?
Acho que sei, sim.
Não sei, padre, mas quanto mais eu estudo, mais percebo que existe um tipo de dor na base dessas lendas. Uma dor que nunca deixa de existir.
Claro.
Acho que é pior quando alguém foi morto por um sentimento mal resolvido, sabe? Quando alguém foi morto e não sabe por quê. Não teve tempo de perguntar, não teve tempo de entender. Ainda mais quando é morto por alguém que te ama ou que deveria te amar. É como se essa pergunta ficasse suspensa no ar, esperando uma resposta de quem quer que encontre. Durante meses, durante décadas. Minha avó falava isso e cada vez mais sinto que isso pode ser uma grande verdade.
Sua avó? Nossa, sua avó.
É, você lembra dela, né? Sabe como é esse povo mais velho que saiu do interior, sempre acha que viu um fantasma, sempre tem uma história de algo que eles não conseguem nomear.
Que nem você com seu sonho.
Meio que isso.
E aonde você vai hoje?
Na casa da dona Yaya. Conhece?
Yaya?
É.
A moça rica que internaram na própria casa? Ouvi falar muito sobre ela no seminário, porque todo dia 15 ela fazia uma missa para São José e tirava fotos de todos que iam a essa missa. Foi uma das primeiras em São Paulo a organizar missas.
Caramba!
Ela também distribuía comida e dinheiro para os pobres todo dia que tinha missa. Isso antes dela ser internada, claro.
Nossa!
Sabia que o irmão dela morreu em um barco, né?
Disso eu não sabia.
É, ele teve um surto. Dizem que foi um surto psicótico. No meio de uma viagem de barco para a Argentina, se matou. Foi assim que ela herdou toda a fortuna da família. Os pais já tinham morrido.
Eu sabia dos pais, não sabia do irmão.
Antes de entrar na casa, pede licença, não esquece.
Peço sim. Obrigado, padre. Apesar de saber sobre o barco, me acalmou um pouco.
Imagina. Que Deus te proteja, filho.
Algumas coisas achei melhor não contar para o padre quando voltei na igreja. Tenho tido esses sonhos estranhos, mas sonhos estranhos não comprovam a existência dessas lendas. Não são o suficiente para poder dizer saindo por aí que elas realmente ainda vivem no nosso mundo depois de morrerem. O que é real e o que é criado pela nossa mente? Eu ainda não faço ideia.
O senhor veio visitar a casa?
Sim, vim sim.
O senhor tem que pagar para entrar, viu?
Oi?
Tem que pagar para entrar aqui.
É que lá fora tá dizendo que a visita não tem custo.
É, mas a Yaya não gosta de quem tira proveito das coisas dela, não. Tem que pagar.
Tá bom. Quanto é?
5 cruzeiros.
O quê? Eu pago onde isso?
Aqui comigo mesmo.
Tá aqui.
Fica à vontade, viu? Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Como é teu nome?
Eduardo. E o seu?
E como foi aquele dia na casa da Yaya?
Foi curioso, padre. A história dela é muito triste. Perdeu os pais muito jovem, depois o irmão quando ele tinha 19 anos, como o senhor tinha me falado. A gente sente um peso lá dentro. O senhor já foi até lá?
Uma vez há muito tempo. Aquela casa foi um manicômio particular, né?
Foi a impressão que eu tive. E nem sei se ela realmente ficou louca ou se só quiseram internar a mulher naquele lugar porque ela tinha muito dinheiro e aquele Albuquerque Lins quis tomar conta de tudo que ela tinha.
Não era fácil ser mulher naquela época. Não é hoje, mas era pior. Qualquer mulher que não quisesse casar e ter filhos era vista como louca. Toda a sociedade era baseada na própria moral. A moral guiava tudo.
Senti algo ali. É aquele tipo de lugar onde a gente entra e quer sair correndo. A energia não é nada boa. E tinha um cara muito estranho lá como guia. Enfim, foi esquisito. Yaya queria dirigir, não queria ser mãe. Talvez tenha sido a busca por uma independência que aquela época não suportou.
A injustiça carrega um fardo muito grande. Mas Deus foi justo. Deus sempre é justo. Yaya morreu com 74 anos e todos que tentaram tirar proveito dela morreram antes. Não foi isso?
Foi. Mas ela não deve estar bem do outro lado, né? Se ainda ouvem barulhos e gritos pela casa.
Quem disse que os gritos são dela? Meu filho.
Parece que toda a vida de Yaya foi pautada por uma única palavra: confiança. Ela não confiava em ninguém, porque achava que todos queriam o dinheiro dela e ninguém confiava na sanidade dela. Era uma mulher independente demais para a época. Só o folhetim parafuso parecia proteger Yaya e dizer que ela estava sendo vítima de um golpe, mas talvez por motivos políticos, já que odiavam seu guardião Albuquerque Lins. O folhetim era de esquerda, enquanto o guardião era de direita. Mas curioso, quando lembro da visita, da casa, é um homem que não sai da minha cabeça. O guia. Que estranho.
O senhor já pagou?
Paguei o quê?
Pra entrar na casa.
Sim, te paguei logo que eu entrei. Você me cobrou.
Ah, bom, eu sou o guia daqui. Se você precisar de alguma coisa, a casa da dona Yaya recebe muito bem quem acolhe ela bem, sabe?
Sim.
Se o senhor olhar o chão, vai perceber onde ela costumava ficar quando morava aqui. Olha só. Sempre onde o chão for liso, era por onde ela andava. Também não tinha escada para ela não cair e se machucar.
Interessante. Qual é seu nome mesmo?
E esse era o quarto onde ela passava mais tempo. Olha só como a janela abria pouco, olha. Dizem que ela ficava olhando para o céu e se comparando aos pássaros que ela via na janela para ter alguma sensação de liberdade.
Sei. Você sabe alguma coisa sobre o Albuquerque Lins?
Acho melhor não falarmos sobre ele. Yaya não gosta.
Olha, você sabe que ela não é viva, né?
Também tem aquele lugar ali fora, que só foi construído nos anos 50, que era onde ela costumava tomar sol. Pelo menos fizeram aquele lugar ali pra ela. Demorou, mas fizeram. Mas fica à vontade, senhor Eduardo. Se precisar de mais alguma coisa, tô por aqui.
Então você lembra do meu nome?
O quê?
Lembra que já tinha falado comigo antes?
Lembro do seu nome, sim. O senhor me disse.
Tá. Escuta, onde tem um banheiro aqui?
Logo atrás do senhor. Segue nesse corredor e passa por aquela porta ali, tá vendo? É na terceira porta à sua esquerda.
Ok. Obrigado.
Por nada. O que aconteceu, seu Eduardo?
Essa porta bateu do nada e agora esse cheiro? Cheiro de perfume.
Não tô sentindo nada não, senhor.
Bom, obrigado pela ajuda, mas agora eu tenho que ir. Já tá muito tarde e o centro à noite é meio complicado, né? Por favor, por onde é a saída?
A saída dessa casa é logo ali na frente. Mas se o senhor quiser, pode ir dia 15 na outra casa. Dona Iaiá sempre dá dinheiro e comida pra gente, logo depois da gente rezar pra São José.
A história de Iaiá se perde no que não sabemos se foi verdade ou mentira. E nós, assim como ela, não sabemos em quem confiar. Se nela, que se dizia sã, mas foi descredibilizada pelas pessoas que estavam ao redor, ou em quase todos os outros, que diziam que ela precisava de ajuda psiquiátrica contínua, pois era um perigo para si mesma.
Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis.
Que porra é essa?
Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos.
E agora acabou de ligar o rádio aqui em casa, tocando uma reza.
Tomai a vossa proteção, a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Tomai sobre a vossa proteção.
Ai, que bizarro.
A causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável.
Por mais que eu não queira acreditar em algumas coisas, olha, fica difícil, viu?
Será que você não sabe?